3:10, o Rio Grande do Sul criou um comitê científico de apoio ao enfrentamento da pandemia Covid-19. O grupo tem integrantes do governo do estado e representantes dos cientistas, das universidades, do meio acadêmico, para entender o papel do comitê no enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul, as ações que serão e são desenvolvidas. Nosso convidado é o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luiz Lamb. Secretário, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer conversar com vocês.
De quem partiu a ideia do comitê? Já teve a indicação dos nomes? Qual é o papel do grupo?
Muito bem colocado. O governador Eduardo Leite, né, ele recriou a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, numa situação crítica que nós enfrentamos, o governador tem seguido, sim, as orientações da comunidade científica nacional e internacional. Então, o governador nos pediu que, consultando reitores, universidades, nós agrupássemos, nós convidássemos cientistas, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que são relevantes ao enfrentamento da pandemia. Então, o que a partir desse pedido do governador nós construímos? Nós, junto aos reitores, fizemos um chamamento aos reitores das universidades e eles nos enviaram nomes de especialistas que podem contribuir no aconselhamento das medidas que o Estado do Rio Grande do Sul está tomando. E essas medidas são medidas padronizadas, medidas que seguem os padrões internacionais recomendados, né, adaptados aqui para o caso da nossa situação no Rio Grande do Sul. À medida que nós analisamos o quadro que nós trabalhamos, o quadro que a gente percebe da evolução da pandemia, os especialistas sempre dão recomendações ao governo e essas recomendações, elas também são publicadas para informar a sociedade sobre o que está acontecendo. Né? Só para ter uma ideia, nós publicamos algumas cartas explicativas, né, desde o final do mês de março, no dia 25, dando recomendações sobre a questão do distanciamento social, como funciona o distanciamento social para as pessoas ficarem em casa, como que elas devem se comportar. Explicamos o papel dessas drogas que muito as pessoas discutem, se devemos usar agora a cloroquina, como isso vai ser utilizado, né? O hidroxicloroquina, tudo isso está sendo explicado pelos cientistas, tanto ao governo quanto à comunidade em geral. Então, de fato, é um comitê que provê subsídios, provê informações, provê resultados científicos, interpreta os resultados científicos e passa esses resultados para o governo do estado para orientar tomadas de decisão em parceria com o governo, né, a partir da liderança do governo, do governador Eduardo Leite.
Seria uma espécie, então, secretário, de conselho técnico a partir das informações coletadas, de tudo que vai se adquirindo de conhecimento a respeito da Covid-19?
Isso. Muito bem colocado, né? Nós temos uma série de desinformações circulando e como se trata de um tema complexo, como se trata o combate a uma pandemia, que é algo invisível, né? Os resultados, a gente não consegue enxergar o vírus sendo transmitido, a gente não enxerga o que está acontecendo, a gente enxerga apenas, na verdade, não apenas, a gente enxerga apenas os efeitos, que são as vítimas, que são as pessoas nos hospitais, a lotação dos hospitais. O combate, né, o enfrentamento a essa pandemia, ele tem que ser informado por padrões científicos, por medidas que tenham retaguarda científica e conhecimento técnico, onde, de fato, é um comitê que informa o governo, né, que auxilia o governo na tomada de decisão, nas melhores práticas, nas adoções das medidas que são tomadas mundo afora. Só para tu teres uma ideia, fazendo uma analogia, né, quando o primeiro-ministro inglês tomou as decisões, ele deu uma entrevista muito interessante juntamente ao seu aconselhador científico, digamos assim, né, que eles chamam de cientista-chefe ou de médico-chefe do governo. E essas pessoas explicam juntamente aos governos as medidas que devem ser tomadas para a população entender, para a população ter segurança de que as medidas são tomadas com base em subsídios científicos. E da mesma forma, o governador Eduardo Leite, governador que dá todo suporte à ciência e tecnologia, ele achou muito importante, né, que nós tivéssemos sempre o aconselhamento dos melhores especialistas. Tanto que o Rio Grande do Sul agora propôs, né, a partir do governo do estado, um estudo, né, epidemiológico que vai ser realizado muito em breve, um estudo a partir de várias universidades, liderados pela Universidade Federal de Pelotas, com participação de outras universidades aqui do Rio Grande do Sul, um estudo epidemiológico para analisar, para coletar dados sobre a epidemia, né, sobre a pandemia aqui no Rio Grande do Sul e tomar ações ainda mais focadas em dados, em evidências científicas, né, em fatos, para que as nossas decisões, a tomada de decisão do governo, seja a mais bem informada possível. Então, como tu mencionaste, é um comitê técnico, um comitê de aconselhamento, sim. Tá?
É, essas reuniões, elas se dão por videoconferência com todos os integrantes, pela lista aqui são 42 membros. O senhor, inclusive, tem a secretária da Saúde, representante de várias universidades. É, fazem uma reunião de, periódica, é um grupo que foi reunido e manda ali uma informação e cada um opina, como funciona a dinâmica?
Também, exatamente. Nós temos um grupo grande, dos 42, existem assuntos gerais que nós consultamos eles, Em grupos de WhatsApp ou em reuniões virtuais em grupos menores quando há questões muito específicas. Então nós também estamos todos trabalhando à distância. Nós nunca nos reunimos fisicamente, todo grupo. Isso não vai acontecer, até porque nós temos que seguir as medidas, e além disso as pessoas estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas de vários lugares do estado, nós temos ali pessoas que estão atuando na linha de frente dos hospitais. São pesquisadores que atuam nos hospitais universitários, no hospital de clínicas, no GHC e assim por diante. E essas pessoas, elas, pouco tempo livre que elas têm, elas ainda despendem o seu tempo dando aconselhamentos e resolvendo, né, e respondendo a demandas sobre quando há questionamentos, sobre quais são as medidas que nós devemos adotar e sobre como aconselhar as decisões estratégicas do governo. Então, as reuniões são virtuais, não são reuniões físicas. Exatamente.
Existe outra iniciativa encomendada pelo governo do estado e que coloca o âmbito acadêmico em profunda pesquisa sobre a Covid-19, que é o estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas.
Exato.
Até existe, né, secretário, uma informação do final de semana de que esse estudo vai ser ampliado em âmbito nacional. Que tipo de auxílio esse estudo especificamente pode trazer para esse comitê com base nos dados coletados?
Primeiramente, eu gostaria de dizer que um dos membros do comitê é o reitor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, que está coordenando esse estudo. Então, nós temos conversado muito sobre essas questões de tomar decisões informadas, né? Então, uma análise epidemiológica, uma análise de dados sobre o caso específico do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela é fundamental para ter uma tomada de decisão precisa. Nós precisamos dados, né? Hoje em dia se diz dados são o novo petróleo. No caso da saúde pública, dados são decisivos para salvar vidas. Então, esse estudo vai levantar dados e vai permitir uma análise demográfica, uma análise epidemiológica, uma análise de onde estão os focos, onde está ocorrendo a epidemia, como que ocorre o espalhamento da epidemia no estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa tomar medidas ainda mais precisas. A gente deve lembrar que os modelos epidemiológicos são modelos matemáticos, né, que fazem uma série de estimativas. Existe o famoso modelo do Imperial College, que está sendo usado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, até no Brasil, para fazer modelagens de cenários que podem ocorrer na nossa epidemia. Só que os modelos, eles são alimentados por dados. Quanto mais dados locais nós tivermos da nossa região metropolitana, do nosso estado do Rio Grande do Sul, dos aglomerados populacionais, melhores são os resultados que esses modelos matemáticos nos informam. Então, neste sentido, esse estudo é fundamental, porque ele provê dado. Dado é o que tem valor hoje em dia no mundo, tanto na saúde quanto na economia. Ele nos provê dados para tomada de decisão informada. Esse é fundamental, então é fundamental que um estudo desses seja realizado aqui e seja realizado em outras regiões do país.
Eu recebi no final de semana, entre tantas mensagens nos grupos de WhatsApp, secretário Luiz Dano, da Inovação, Ciência e Tecnologia, um PDF de uma carta à sociedade. Até no primeiro momento eu fui olhar para ver se era uma fake news ou era real. E era um documento real, um documento apresentando os integrantes do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia no Rio Grande do Sul e uma carta à sociedade do dia 25, atualizada com dados do final de semana. Eu vou ler um trecho aqui E daí eu vou repassar a pergunta para o senhor. Ela é bem objetiva, assim, ela começa. O Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia Covid-19, daí formado por pesquisadores das universidades gaúchas e autoridades científicas, por solicitação do governo do estado, vem acompanhando atentamente os dados relativos às confirmações de casos no Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Daí traz dados do mundo, dados do Rio Grande do Sul. Segue a carta. É importante considerar que os números brasileiros estão subestimados pela incapacidade, neste momento, de testarmos todos os casos suspeitos. Alguns modelos estimam que o número real esteja entre 7 a 50 vezes o número de casos confirmados. Por isso, é urgente que sejam conduzidos estudos de base populacional para estimar o percentual de infectados e a velocidade de propagação da infecção no estado. Daí entra nesse ponto que o senhor está falando aí da pesquisa que vai ser feita. Agora tem uma outra realidade, que é das pessoas que estão com sintomas da Covid-19, que são os mesmos sintomas da gripe. A pessoa pode estar com gripe? Pode, mas pode também estar com a Covid e não entra na estatística oficial. Ou seja, os números do Brasil, no Rio Grande do Sul, estão muito abaixo da realidade. Países como a Itália e a Espanha só agora começaram a testar um número maior de pessoas para o coronavírus. Daí eu recebi um relato agora, conversando com o senhor aqui, recebo a seguinte mensagem do ouvinte Edson Rodrigues pelo Twitter. Ele manda que tem sintomas do coronavírus, tosse, coriza, dor de cabeça, não tem falta de ar. Mas não existe máscara, ele não teve acesso à máscara, não tem teste para saber se ele está ou não. Ele conta aqui que mora sozinho, precisa sair para o supermercado, por exemplo, e ele não consegue uma assistência porque o caso dele não é grave, ele não está num hospital e não tem lá no hospital o teste. De que forma se está trabalhando para colocar, além dos testes da pesquisa, testes para as pessoas que estão com sintomas mais leves, menos graves da doença no Rio Grande do Sul?
Perfeito. Vamos lá. Duas informações bem básicas. A gente tem a vigilância, né, da Secretaria Estadual de Saúde, o telefone 150, e tem até o e-mail, né, que é disquevigilancia@saude.rs.gov.br. Bom, medidas específicas, tá? Medidas específicas. O governo federal está comprando um número muito maior, muito mais significativo dos testes e vai distribuir não só, né, para atividade de pesquisa, mas vai distribuir principalmente para os estados. O governo federal está fazendo essa aquisição, isso foi anunciado. Então, em breve, nós deveremos receber aqui no estado do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da secretária Rita Bergman, da Secretaria Estadual da Saúde, e essa distribuição vai permitir com que o número de testes sobre a população, sobre os casos de risco, né, sobre os casos comprovadamente sintomáticos, eles sejam realizados em número muito maior. Então, o que está acontecendo? Nós fomos, entre aspas, né, aqui no Brasil, nós fomos alertados um pouco, eu diria que um pouco tardiamente, talvez, sobre o que havia da epidemia, em termos de nós nos prepararmos para essa questão, mas o Estado vem, nos últimos meses, trabalhando, se preparando e agiu. O que acontece? É que existe uma corrida no mundo por todos os insumos médicos. E essa corrida se deve justamente por dados como esse que tu colocaste, do espalhamento, né, da pandemia ser global, dela estar atingindo países e em número muito grande de casos, né? Essa pandemia tem um crescimento exponencial, esses números dobram em poucos dias, às vezes triplicam, quadriplicam. É isso que as pessoas têm de entender. Um número de 100 casos hoje pode ser muito pouco. Se ele se multiplicar por 3 a cada dia, né, nós teremos uma situação de milhares de casos, ao invés de centenas em uma semana. Então, isso é muito grave, é uma situação que nós temos que seguir estritamente as medidas recomendadas pela ciência. Né? Houve casos relatados de falhas, houve casos de ações que foram tardias em alguns países, já tivemos entrevistas de alguns líderes se arrependendo de algumas decisões tomadas na Europa, tomadas na Itália, mas o que o Brasil está fazendo, o que o Rio Grande do Sul está fazendo, é prevenir se está tomando as decisões baseadas na ciência. Então, a gente está seguindo estritamente protocolos científicos, recomendações científicas, e isso tem, sim, alimentado a tomada de decisões do governo. Então, o que a gente informa à população, o que é importante informar à população, é que no governo do governo do estado do Rio Grande do Sul, os cientistas, os médicos, os epidemiologistas, né? As pessoas que estão na linha de frente, elas estão seguindo recomendações científicas e todo esse planejamento, todas as ações que estão sendo executadas, estão levando em conta as melhores práticas internacionais de enfrentamento a epidemias e a pandemias. Tá? Então, isso é para a população ter a certeza de que o aconselhamento que o Estado provê às pessoas é um aconselhamento baseado na ciência, baseado nos dados existentes. E à medida que nós aprendermos mais, que nós tivermos mais dados sobre epidemia, nós tivermos levantamentos mais precisos de onde nós temos casos, dados dos hospitais de mais qualidade, nós teremos, então, decisões ainda mais informadas. Então, é um esforço social que todos nós devemos estar engajados, nós devemos, sim, ouvir aqueles que são especialistas, as pessoas que estudaram anos, dedicaram anos das suas vidas para estudar epidemias, estudar os aspectos científicos da propagação de epidemias, de doenças infecto-contagiosas, para que a gente possa sair o mais rapidamente dessa situação.
Falando sobre testes, secretário, esses testes que serão feitos, até mesmo pelo estudo da Universidade de Pelotas, e que serão compartilhados esses resultados, eles são testes rápidos? E como funciona esse teste rápido?
Bom, o que que vai acontecer? Na verdade, como a universidade tem que ter está numa situação também emergencial, né? Esses testes vão ser realizados a partir de um corte populacional, né? Se formam os cortes populacionais, você se divide a população em grupos e as pessoas vão ser visitadas, vão receber entrevistas, e na medida que nós temos esses dados coletados, nós vamos poder definir mais precisamente quais são as decisões. Então, todo protocolo médico, todo protocolo ético, todo protocolo que deve ser seguido, este grupo aqui de epidemiologistas do Rio Grande do Sul, liderado pela Universidade Federal de Pelotas, ele tem uma experiência de mais de 30 anos em conduzir esses testes, né? Existe um estudo muito famoso, vários estudos muito famosos dessa área no Rio Grande do Sul, e esses dados, a partir dessa coleta de exames, vão permitir, né, rapidamente dentro do prazo científico, né, vão permitir que nós, de certa forma, ou com certeza, tenhamos as decisões mais bem informadas do Brasil. Então, o que nos garante a precisão do que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul é uma experiência muito grande da comunidade científica, dos especialistas em medicina, particularmente os especialistas em epidemiologia no Rio Grande do Sul, que eles vão, a partir desses testes, a partir dessa semana, havendo a possibilidade de compra, de chegada dos testes, não é nem de compra, de chegada dos testes aqui no Rio Grande do Sul, já haverá, então, o início dessa investigação, o início dos testes, né, o início das entrevistas junto à população. Sim. Então, o que a gente pode garantir, como informou a Zero Hora no final de semana, né, a gente vai ter uma espécie de raio-x do comportamento da infecção. Gostei muito dessa manchete que foi publicada na matéria, né, uma pesquisa que vai ser potencialmente replicada em todo o Brasil. Isso vai nos permitir ter o nosso comportamento, porque, como eu mencionei anteriormente, existem modelos matemáticos universais para a epidemia. Mas aquilo que alimenta os modelos, a resposta que o modelo te dá, né, em termos de infectados, em termos de vítimas potenciais, né, de óbitos potenciais, em termos de leitos hospitalares necessários, ele necessita dos dados locais para que a estimativa tenha precisão. Então, esse é o ponto. Dependendo do número de pessoas infectadas no Rio Grande do Sul, nós podemos vir a precisar uma determinada quantidade de leitos. Se esse número é maior ou menor, isso vai ter um impacto no sistema de saúde, dependendo da propagação da infecção. Então, isso é muito importante que a gente preste atenção, que esse estudo epidemiológico é realmente um estudo inovador, é uma tomada de decisão informada do governador Eduardo Leite. O governador merece todos os elogios da comunidade científica, porque ele está decidindo baseado nas evidências científicas. E decidir baseado nas evidências científicas serve para mostrar que a gente tem uma liderança alinhada com aquilo que o mundo inteiro está fazendo. Nós tivemos lá na Inglaterra, Boris Johnson tomou decisões alinhadas com os aconselhamentos da ciência, do modelo que está sendo seguido em toda a Europa, que é aquele famoso modelo do professor Neil Ferguson, né? E esse modelo para ser trazido para o Brasil com precisão, nós precisamos dos dados. Onde estão essas pessoas infectadas? Quais são as regiões do estado? Com quem essas pessoas se comunicam? Qual é o comportamento social dessas pessoas? Porque essa situação é potencialmente muito grave. Nós estamos, só para citar um exemplo, né, nos Estados Unidos hoje, nós já passamos dos 150 mil casos. Né? Nós estamos chegando aos 150 mil casos nos Estados Unidos, mais de 140 mil. E isso para um país, né, 155 mil. Estou olhando agora os dados. Aqui,
é, 155.969
casos. Ontem tiveram 12.500 casos a mais. Hoje já tiveram 271 mortes. Né? Na Itália, hoje nós tivemos mais de 800 mortes. A Itália já são mais de 11.500 mortes. Então, a gente não pode arriscar, como gestores públicos, em não tomarmos medidas baseadas na informação. E quando se trata de uma pandemia, a informação que a gente deve seguir é a informação científica. Essas pandemias podem potencialmente ser muito graves. Eu lembro até de alguém que mencionou, a gente não pode errar por ter feito a mais, mas a gente pode se arrepender muito por ter feito a menos. Então, quanto mais a ciência puder prover informações, quanto mais a ciência puder referendar as decisões dos tomadores de decisões, que são tomadas de decisões muito difíceis. Sem dúvida nenhuma, claro, decisões são difíceis. A questão econômica é complexa, mas quanto mais dados nós tivermos, melhor vai ser a decisão também do ponto de vista econômico. Então, nós não podemos, entre aspas, ignorar o que a ciência está dizendo e não podemos também pensar que o nosso caso vai ser muito leve ou vai ser um caso onde a gente não tenha um contágio da mesma forma que outros países tiveram, baseados em pouca evidência. Nós precisamos de evidência e esses claro. Estudos que o governo do estado organizou, está realizando, ele justamente busca prover evidência científica para tomada de decisão.
Tá certo. Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambe, muito obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês e obrigado pela valorização que vocês têm dado à ciência, valorização que vocês têm dado ao conhecimento. Obrigado, um grande abraço.
3:32